Agora você ouve programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro 105.5 FM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro 90.9 FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição 105.9 FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Vamos continuar refletindo sobre a oração. Os santos e as pessoas simples e humildes nos ajudam muito nesta nossa caminhada espiritual. São João Clímaco, monge palestinense que voltou à casa do pai no ano 649, é autor de A Escada do Paraíso, um best-seller da teologia ascética. Ele ensinou: não procures dizer muitas palavras quando rezares, porque poderias distrair o teu espírito. Uma única frase do publicano aplacou a Deus e um só grito de fé salvou o bom ladrão. O falar muito na oração é frequentemente dispersivo para o espírito, que é assolado então de imagens, enquanto a repetição de uma mesma palavra, a miúde, o induz ao recolhimento. Por exemplo, repetir sempre e com amor, Jesus. Jesus. São João da Cruz, o grande místico carmelita do século XVI, sacerdote e doutor da Igreja, derramava seu coração assim diante do Senhor: Senhor, meu Deus amantíssimo, se a lembrança de meus pecados ainda vos impede de me conceder quanto peço, que se faça a vossa vontade, pois é só isso que eu desejo. Cumpram-se vossa vontade e vossa misericórdia. Por meio destas sereis conhecido. Se para atenderdes a minha súplica aguardais primeiro minhas obras, concedei-me a faculdade de as realizar. Agi em mim por meio desses sofrimentos que recebeis favoravelmente. Que vossa vontade se cumpra. Mas se não aguardais minhas obras, que aguardais para me conceder o que vos peço, ó misericordioso Senhor? Por que ainda tardais? Se, pois, é isso uma graça e uma misericórdia que por meio de vosso Filho imploro, tomai meu pobre ser, desde que o queirais. Mas concedei-me esse favor, uma vez que o quereis. É tão bonito isso, não é? O que aguardas, Senhor, para me conceder o que vos peço? E tu, meu irmão, o que queres pedir ao Pai? Pede a Ele, em nome de Jesus. Pede com confiança e espera, e repete esse pedido mais vezes, muitas vezes se preciso, porque o Pai não deixará de te atender. Sê insistente, porque o bom Deus gosta de ser incomodado, garantia o santo cura Dars. Continuemos na estrada com os santos. Agora é a vez de São Gaspar Bertone, que viveu nos séculos XVIII e XIX. Sacerdote do clero de Verona, na Itália, fundou o Instituto dos Missionários Apostólicos para ajudar os bispos, chamado dos Santos Estigmas de Jesus, Estigmatinos. São Gaspar Bertone afirma com muita clareza: um homem de oração só procura ir ao encontro das coisas segundo o Senhor dispõe com a sua providência. Não previne, não antecede. Tudo é ordem, tudo é tranquilo. Um homem de oração não é precipitado, não é apressado. Espera o tempo, as circunstâncias. Tudo isso seguindo a Deus. Tantas vezes a gente ouve dizer por aí que a divina providência tarda, mas não falha. Será mesmo que ela tarda ou nós é que somos apressados? São Gaspar Bertone afirma que um homem de oração não é precipitado e nem apressado. Conheçamos agora algumas poucas palavras, mas recheadas de significado, de quatro santos, três deles pouco conhecidos. O mais conhecido talvez seja São Francisco de Sales, a quem, em 28 de dezembro de 2022, o Papa Francisco dedicou a carta apostólica Totum Amoris Est, Tudo Pertence ao Amor, no quarto centenário de sua morte. Em Paris, devastada pelas guerras religiosas, São Francisco de Sales experimentou duas crises interiores consecutivas. Esta que vamos ouvir foi sua fervorosa oração na igreja de Saint-Étienne-des-Grès diante da Virgem Negra. Suceda o que suceder, vós, Senhor, tendes tudo em vossas mãos e todos os vossos caminhos são justiça e verdade. Eu vos amarei. Senhor, amar-vos-ei aqui, ó meu Deus, e sempre esperarei em vossa misericórdia e incessantemente repetirei o vosso louvor. Ó Senhor Jesus, vós sereis sempre a minha esperança e a minha salvação na terra dos vivos. Vamos repetir um trechinho. Suceda o que suceder, eu vos amarei, Senhor. Tendes tudo em vossas mãos. Pois é, irmãos, se acreditássemos de verdade que nosso querido Pai do Céu tem tudo em suas mãos, nos preocuparíamos tanto. Se até os cabelos de nossa cabeça estão todos contados, e se nenhum passarinho cai por terra sem a vontade do Pai, Jesus é que disse isso. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 29 e 30. Por que então nos preocuparmos tanto? Santa Catarina de Sena relata que um dia Jesus lhe disse: tu pensa em mim, eu cuido de ti. Ah, nossas velhas e perturbadoras preocupações. Meus irmãos, foi no crisol, no cadinho da provação e com a oração, que São Francisco de Sales se tornou teólogo. Sua obra mais famosa, Tratado do Amor de Deus, é de fato magnífica. Ali ele ensina: com a oração falamos a Deus e Deus fala a nós. Aspiramos a Ele e respiramos nele. E reciprocamente, Ele inspira em nós e expira sobre nós. São Cassiano afirma: aquele que reza somente quando está de joelhos, reza bem pouco. Mas aquele que, estando ajoelhado, deixa que o espírito divague sem trégua, não reza absolutamente nada. Que afirmação forte! São Gregório Palamas, monge grego do século XIV, diz o que tantos de nós já ouvimos e que é tão bonito: a oração é a cadeia, a corrente que une Deus ao homem e o homem a Deus. Ouvimos São Francisco de Sales, São Cassiano e São Gregório Palamas. Ouçamos agora o quarto santo, Isaac da Síria, bispo e teólogo do século VI. A oração é a semeadura, a contemplação é a colheita. O padre Karl Rahner, um dos mais influentes teólogos do século XX, rezou assim: Oh, essas criaturas a que me enviaste, meu Deus, essas criaturas somos tu e eu, essas criaturas tão distantes de ti. A maioria despreza teus dons, tua graça, tua verdade, tudo aquilo com que me enviaste a eles. No entanto, devo voltar sempre a bater à sua porta, importuno como um vendedor ambulante com suas quinquilharias. Se eu ao menos soubesse com certeza que é a ti que eles querem rejeitar quando não me recebem, isso consolar-me-ia. E aqueles que me admitem em sua vida, então? Senhor, a maioria deles quer algo totalmente diferente daquilo que lhes levo de tua parte. Quando o que buscam não é o dinheiro ou uma ajuda material ou o pequenino alívio da compaixão, eles me veem como uma espécie de corretor de seguros com quem desejam adquirir um seguro de vida para o além. Senhor, ensina-me a rezar e a te amar. Só então esquecerei em ti a minha miséria. E só então serei um irmão para os homens, alguém que os ajuda a encontrar o único de que precisam, a ti, Deus de meus irmãos. Que bela oração a de Karl Rahner, sacerdote que vai ao encontro das ovelhas que pastoreia e pede ao Senhor que o ajude a ajudar seus irmãos a encontrar o único de que precisam, a ti, Deus de meus irmãos. Vamos agora a Dom Klaus Emmerle, bispo e teólogo alemão falecido em 1994. Ele diz uma verdade que também eu experimento em minha vida e que, se dela me esqueço, faz as coisas de Deus e aquelas destinadas aos irmãos muito mais difíceis. Olha que ensinamento. Quanto mais coisas a fazer eu tenho, mais preciso de tempo para a oração. E então acontece uma espécie de multiplicação milagrosa do tempo. Graças ao tempo doado a Deus, venho a ter mais tempo à minha disposição, ou pelo menos um tempo melhor, mais disponível, mais repleto de amor para dar aos outros. 5 vezes, em tão curta oração, aparece o substantivo tempo. É porque se trata de algo importante. Meu saudoso amigo Padre João Cardoso ouviu de uma paroquiana e depois me contou, e ele ouviu isso quando o dia já se despedia para encontrar a noite, o seguinte: Padre Cardoso, hoje tive tanta coisa para fazer que não deu nem tempo para rezar o terço. Mal e mal pude ver a minha novelinha. É, quanto mais me dedico às coisas da terra, mais me afasto de Deus. E vice-versa. Quanto mais me dedico às coisas de Deus, mais me afasto das coisas da terra. No capítulo 14 de seu Evangelho, São Lucas apresenta a parábola do banquete contada por Jesus. Todos arrumaram uma desculpa para não participar. Comprei um terreno, comprei 5 juntas de bois, vou me casar. O Senhor, então, mandou os servos ir às ruas e praças convidar os que estavam por ali. E ainda sobraram lugares. Então mandou obrigar as pessoas restantes a se fazerem presentes. Por que o Senhor teve que obrigar? Porque os que antes haviam sido convidados não tinham tempo. Não tinham tempo para o Senhor do tempo. Há o tempo. O claretiano Padre Alfonso Milagro reflete assim: para orar não existe tempo. Para rezar o Rosário da Virgem Maria não há tempo. Para oferecer o Santo Sacrifício Eucarístico que comungar, não há tempo. Para destinar alguns momentos diários à meditação das coisas referentes ao reino de Deus, não há tempo. Para ler a palavra de Deus na Sagrada Bíblia, não há tempo. Ainda que haja tempo para leituras vazias e frívolas, para a leitura do jornal, para o celular, para ver até a última série da televisão. Embora se percam cada dia preciosos minutos em conversas vazias e sem nenhum significado com vizinhos, conhecidos ou amigos. Embora, infalivelmente, cada dia se dediquem religiosa e escrupulosamente preciosos minutos para tomar alguns cafés, enquanto se ataca a política, a situação econômica ou nacional e 1000 outros assuntos. E recomenda: não se entregue desmedidamente às coisas da terra, para que não vá perdendo o gosto pelas coisas do céu. Não despreze os dons de Deus e os bens do reino, para que não aconteça que lhe sejam tirados e não mais devolvidos. esteja atento a que, quando se perde o gosto pelos bens celestiais, pelas alegrias do Espírito, começam a acender-se as paixões e multiplicam-se os pecados na vida do homem. Quando o homem não destina suas energias, seus esforços e seu tempo às coisas do Espírito, termina dedicando-os infalivelmente às coisas temporais. É uma grande verdade. E a escolha é nossa. São João Crisóstomo é um dos grandes padres da Igreja grega. Por cerca de 6 anos escolheu a solidão do deserto, onde permaneceu em meditação e do qual saiu robustecido no espírito. Foi patriarca de Constantinopla e sofreu o exílio. Seu sobrenome não era Crisóstomo. O sobrenome de João foi dado pelo povo. Ele foi chamado de Crisóstomo porque sua boca era uma boca de ouro. Falava palavras que vinham de Deus. São João Crisóstomo morreu no ano 407 e é um dos doutores da Igreja, celebrado em 13 de setembro. De fato, é de ouro o que diz ou escreve, como veremos a seguir. A oração, o diálogo com Deus, é um bem incomparável porque nos põe em comunhão íntima com Deus. Assim como os olhos do corpo são iluminados quando recebem a luz, a alma que se eleva para Deus é iluminada por sua luz inefável. Falo da oração, que não é só uma atitude exterior, mas provém do coração e não se limita a ocasiões ou horas determinadas, mas se prolonga dia e noite, sem interrupção. Com efeito, não devemos orientar o pensamento para Deus apenas quando nos aplicamos à oração. Também no meio das mais variadas tarefas, como o cuidado dos pobres, as obras úteis de misericórdia ou quaisquer outros serviços do próximo, é preciso conservar sempre vivos o desejo e a lembrança de Deus. Assim, todas as nossas obras, temperadas com o sal do amor de Deus, tornar-se-ão um alimento dulcíssimo para o Senhor do Universo. Podemos gozar continuamente em nossa vida do bem que resulta da oração, se lhe dedicarmos todo o tempo que nos for possível. Na Índia, encontramos Mahatma Gandhi, alma da independência de sua pátria, arauto da não-violência, assassinado em 1948. Faz lembrar, e quanto, o Crisóstomo. Quando mergulhamos a mão no jarro de água, diz Mahatma Gandhi, quando atiçamos o fogo com a cana de bambu, quando alinhamos intermináveis colunas de números na mesa da contabilidade, quando ficamos queimados de sol e afundamos na lama de um arrozal, quando temos de trabalhar diante da fornalha do fundidor, se não praticarmos exatamente a mesma vida religiosa que teríamos se estivéssemos em oração, no mosteiro, o mundo não será salvo. Olha só, isso é fazer do trabalho oração. É manter o contato sempre, ininterruptamente, sintonizado com o bom Deus. Agora é tempo de ouvirmos a nossa música. Do CD Canções que a Fé Escreveu, Padre Zezinho canta Orar com Jesus. Letra é assim: palavras não dizem o quanto é bonito ter fé. Nenhuma palavra é capaz de explicar Jesus. E quem já provou, sabe a graça infinita que é andar com Jesus, pensar com Jesus, amar com Jesus, orar com Jesus. Orar com Jesus. Orar com Jesus. Palavra não diz o quanto é feliz, o quanto é feliz quem ama Jesus. Vamos ouvir.
Palavras não dizem o quanto é bonito ter fé. Nenhuma palavra é capaz de explicar Jesus. E quem já provou sabe a graça infinita que é andar com Jesus, pensar com Jesus, amar com Jesus,
amar com Jesus,
orar com Jesus, orar com Jesus, orar com Jesus. Palavra não diz o quanto é feliz, o quanto é feliz quem ama Jesus. Palavras não dizem o quanto é bonito ter fé. Nenhuma palavra é capaz de explicar Jesus. E quem já provou sabe a graça infinita que é andar com Jesus, pensar com Jesus, amar com Jesus, orar com Jesus, orar com Jesus, orar com Jesus. Palavra não diz o quanto é feliz, o quanto é feliz quem ama Jesus.
Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até nosso próximo programa na semana que vem, se Deus quiser.